Remei pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias da Amazônia apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e dos nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
E descendo o rio a remar, já desembarcamos a nossa canoa de informação para navegar nas ondas do rádio. Você sabe que aqui no Caminhos da Amazônia, nós te levamos para viajar sem sair do lugar pelos mais diversos rios e igarapés da região. Pois então, cuide logo de aumentar o volume que nós já estamos no ar.
Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro.
Nossa canoa navega por diversos rios da Amazônia, seja o Tapajós, o Xingu, o Guamá, em busca de conhecimento para compartilhar com você, ouvinte. Por aqui é assim, os saberes e sabores da região amazônica têm o seu espaço e reconhecimento e, claro, que também partilhamos a história e vivência de quem está nos territórios, comunidades e cidades. Por isso, eu, Joelma Viana e a equipe da Rede de Notícias da Amazônia já preparamos uma temática para lá de especial para compartilhar com você. E o assunto de hoje tem tudo a ver com as comunidades, a produção e o cultivo que vem da terra. Escute essa canção que eu já te conto mais sobre a temática.
Caminhos da Amazônia.
Aonde está o homem da terra que trabalha no chão? É ele o herói sem nome que cultiva a terra, que nos dá o pão. Olhando para o tempo, tá pedindo chuva, desejando sol, rezando pra não dar geada que castiga tanta sua plantação. No grito do apoio, no ronco do trator, no canto da colheita, em tudo seu amor. Trabalhando a terra ele está feliz, ele é a força deste país.
Aonde está o homem da terra?
Cuidar da terra não é uma tarefa muito fácil, mas os agricultores familiares exercem essa missão com muita maestria. Afinal, conhecem como ninguém o tipo de preparo para o solo, os cultivos que devem ser feitos em determinado tempo ou estação. Por muito tempo, os agricultores utilizavam, até mesmo ainda utilizam, apenas animais como fonte de potência para atração de cultivadores, plantadeiras, carroças e mobilidade, o que facilita o seu deslocamento. Porém, devido às dificuldades de manutenção dos animais na propriedade e também com a intensidade do calor em algumas regiões, eles foram sendo substituídos por alguns equipamentos, ou até mesmo motocicletas que atendem com muita agilidade o transporte de pessoas. E no Caminhos da Amazônia de hoje, vamos falar sobre a mecanização de áreas da agricultura familiar, ou seja, de que forma e como o agricultor familiar tem buscado alternativas tecnológicas em mecanização para propriedades de base familiar por meio da disponibilização de máquinas e equipamentos para serem utilizados em seu sistema de produção. A Daniela Pantoja conversou com alguns agricultores familiares para entender se, de fato, a mecanização tem sido uma alternativa boa para eles e se conseguem acessar programas para modernização da estrutura que visam a geração de renda e a melhora no uso da mão de obra familiar. Vamos conferir?
Caminhos da Amazônia.
A agricultura familiar garante boa parte da produção de alimentos que chegam à mesa da população brasileira. E cada alimento, a exemplo da macaxeira, mandioca, batata, frutas e hortaliças, requer cuidados específicos no preparo do solo e cultivo. Para isso, muitos trabalhadores rurais ainda mantêm o trabalho braçal, enxadas nas mãos, foice e outras ferramentas. Porém, com os efeitos das mudanças climáticas e o avanço de tecnologias para o campo, essa realidade tem mudado. No entanto, muitos agricultores ainda enfrentam dificuldades devido à falta de acesso a tecnologias e equipamentos modernos. E a mecanização agrícola surge como uma ferramenta essencial para aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida no campo. Para Rivonete Ferreira, agricultora no projeto de assentamento PA Ituqui, na região do Planalto Santarino, a utilização de algumas máquinas melhoraria muito a produção e o trabalho com a agricultura familiar em sua comunidade.
Com certeza, com pequenas máquinas a gente consegue melhorar nossa produção, nosso trabalho, porque hoje nós ainda trabalhamos com aquela forma da enxada, né, do enxadeco, do teçado. Hoje a gente já tem uma máquina estil para fazer roçagem, então essa máquina ajuda muito na limpeza. E eu acredito que se tivesse pequenas máquinas para ajudar na mecanização da terra, seria um ponto que ia ajudar muito na nossa agricultura. Com certeza ia dar muito certo, porque o tempo que a gente está fazendo leira com enxadeco na máquina pequena seria muito mais rápido para se formar leira, para se plantar o cará, se plantar batata, o cheiro verde. Então eu acredito que vinha para ajudar bastante o agricultor, sim.
Apesar dos benefícios, a mecanização enfrenta barreiras, como alto custo de aquisição. Muitos agricultores não conseguem comprar máquinas devido ao preço elevado. E também o acesso aos programas de financiamento, que nem sempre chegam às comunidades rurais mais afastadas. Na comunidade de Dioneia Pereira, agricultura familiar em Santarém, eles utilizam um motocultivador que faz o preparo da leira para a plantação do jambu. O equipamento foi doado através de um projeto da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais, a MTR.
Nós temos lá um motocultivador, né, que ele faz o preparo das leiras para estar plantando o jambu. A gente tem sim na comunidade, que foi um projeto da MTR, né, que foi doado lá para o polo para fazer o trabalho das mulheres.
O uso dessas máquinas permite cultivar maiores áreas em menos tempo, o que reduz o esforço físico. A mecanização, em alguns casos, diminui gastos com a mão de obra e perdas na colheita. Mas o outro ponto, que é bastante essencial, é como utilizar essas máquinas e também o apoio técnico para melhorar a qualidade das produções. A propriedade de Vera Alícia Pereira, localizada em Bioterra, no Pará, tem recebido apoio do projeto Bioma Amazônico, uma iniciativa do SEBRAE, que inclui ciência, inovação e saberes tradicionais para fortalecer a bioeconomia amazônica. O projeto apoia 10 mulheres que fazem parte da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Bioterra, Amabela, no processo de assessoria técnica e extensão rural, que conecta as comunidades em negócios sustentáveis que mantêm a floresta em pé. Dentro do projeto, elas receberam um motocultivador, um tratorito, que os auxilia em suas produções. Vera Alícia destaca que, ao longo do acompanhamento desse trabalho técnico, já pôde observar melhorias dentro de sua propriedade.
Como a gente já tinha uma experiência assim de plantar, né? Mas não com certo cuidado, com técnico, aí com a vinda do SEBRAE, ele trouxe o técnico para acompanhar, né? São 10 mulheres que foi contemplada com o projeto. E então já estamos com um ano, né, que a gente está tendo esse acompanhamento. Então a gente viu a diferença do trabalho que a gente fazia antes, né, sem acompanhamento, com o trabalho que o técnico vem oferecendo. A melhoria dentro das propriedades já está sendo visível, né, na produção, principalmente nas que já tinha plantados. Com a orientação de poda, de adubação, a gente já viu a diferença da produção, dos frutos, né, que hoje já tem algumas que já estão colhendo, seguindo as orientações técnicas.
Aparentemente, a mecanização tem se tornado uma realidade acessível. Porém, é necessário políticas públicas que incentivem o crédito e ofereçam máquinas para pequenos produtores, o apoio de cooperativas e de associações rurais que compartilham equipamentos entre os agricultores. E também a inovação tecnológica voltada para máquinas menores e mais adaptadas às propriedades familiares e que podem preservar e manter a proteção da biodiversidade. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia. Porque parado não há mudanças. Muito obrigada, Daniela Pantoja, e aos agricultores que compartilharam sobre essa experiência do uso de mecanização e modernização para melhorar o cultivo de suas produções. Porém, um dos desafios é comprar esses equipamentos, que na maioria das vezes são de valores muito altos. Por isso, em alguns locais, o uso é coletivo, ou seja, foi adquirido por meio das associações ou programas de incentivo à agricultura familiar. E o melhor é que eles sabem utilizar de forma que não degradam o meio ambiente. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre esse assunto e entender como se aplica a mecanização na produção no âmbito da agricultura familiar. Não sai daí não, que já já estamos de volta.
Fauna, flora, água, solo e o que for, são tratados com carinho e destreza, e o alimento da mesa tem a mão do agricultor. São tratados com carinho e destreza, e o alimento da mesa tem a mão do agricultor. Tóxico adoece o cidadão. O camponês aprendeu desde pequeno que o excedente da sua alimentação vai para a economia solidária, sanar a fome de toda a nossa nação. E o agronegócio produz com suas máquinas mercadorias para a exportação. Cultivando a agroecologia, produz verdura, feijão, arroz e farinha, peixe, carne e galinha que consome todo dia, para o café, o almoço e o jantar, e para nossa segurança alimentar. Vamos viver, vamos beber, vamos comer produtos da agricultura, agricultura familiar.
RNA está apresentando Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia. Para quem quer saber o que acontece entre os povos e a Mãe Natureza.
Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
E na batida do curimbó, nós já estamos de volta no Caminhos da Amazônia, ao som do norte. Ô, coisa boa é sentir a força da Amazônia através de seus cantos, sabores, saberes e cultura. E aqui o cheiro do norte é forte e não te deixa parado. Chegou por aqui agora? Então estás esperando o quê? Aumente o volume e simbora saborear mais informações.
Sou feliz do rio ao mar.
Sintonizou seu radinho agora? Seja bem-vindo e bem-vinda. Não fique com vergonha. Se achegue para ouvir e aprender, porque hoje, no programa Caminhos da Amazônia, estamos falando diretamente com você, agricultor e agricultura familiar. Na temática de hoje, estamos compreendendo melhor sobre a mecanização de áreas da agricultura familiar. Mas não é a utilização de qualquer tipo de máquinas. São aquelas que, de fato, oferecem vantagens para o agricultor, como o aumento da produtividade e maior velocidade na colheita e plantio. No primeiro bloco, escutamos alguns relatos de como essas tecnologias podem auxiliar nas produções. Agora também é preciso entender como se aplica a mecanização na produção no âmbito da agricultura familiar. Por isso, a Jéssica Santos foi em busca de algumas respostas sobre esse assunto. Simbora acompanhar?
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. Para conversar conosco sobre a temática relacionada à mecanização para áreas da agricultura familiar, convidamos Daniel do Amaral, agrônomo e extensionista da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Emater, no Pará, lotado em Mojuí dos Campos. Daniel, seja muito bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. Como se aplica a mecanização da produção no âmbito da agricultura familiar? Existem regras para utilizar essas ferramentas?
Eu agradeço pelo convite. Não existe um regramento, mas dentro da classificação da agricultura familiar, estabelecida pelo Manual de Crédito Rural, aí sim existe um enquadramento dentro de uma linha de financiamento, que é até 4 módulos fiscais. O produtor tem que ter a mão de obra predominante da família e isso faz com que a pessoa se enquadre como um agricultor familiar e a renda não pode ultrapassar R$500 mil. Dentro desse regramento de classificação da categoria de agricultor familiar, sim, existe esse regramento, que aí a partir dos critérios que eu falei para você, que está estabelecido no Manual de Crédito Rural, ele deixa de ser agricultor familiar e passa a ser produtor de médio porte ou produtor de grande porte. E dentro dessa categoria da agricultura familiar, a mecanização ela se tornou uma necessidade devido à escassez de mão de obra. Então, assim, quando a gente pensa qual é o equipamento ideal para o agricultor familiar, depende muito da atividade que ele desenvolve. Desde pequenas áreas, como as pessoas que trabalham com hortaliças, as que trabalham com a monocultura, no plantio de tipo abacaxi, mandioca, milho, enfim, e também com a fruticultura. Dependendo da atividade, hoje o mercado ele oferece inúmeros equipamentos que auxiliam esses agricultores familiares justamente pela escassez da mão de obra.
Em áreas onde há escassez de trabalhadores, a mecanização garante continuidade da produção?
Sim, ela garante. Até mesmo, como eu falei para você, hoje eu posso dizer que o Nordeste ele é uma região que ele vem se adaptando muito bem em relação a essas necessidades da escassez da mão de obra em elaborar equipamentos que auxiliam em não parar com a atividade e ainda, consequente, aumentar a produtividade da produção. Hoje nós temos pequenos equipamentos que facilitam o trabalho, que cabe até no bolso do produtor, do agricultor familiar. Ele não precisa precisa ter uma renda elevada para se ter algum equipamento que faça esse auxílio, né, na diminuição da carga de trabalho em relação à escassez da mão de obra. Mas tem agricultores também que têm umas áreas maiores dentro dessa categorização do regramento aí da agricultura familiar. Tem gente que pode ter até 300 hectares. Então já prefere um equipamento maior que auxilie nessa parte da escassez da mão de obra ou da utilização de serviços manuais e passa a trabalhar com equipamentos para mecanizar as áreas, né? Aí quando a gente fala em mecanização, a gente não está falando apenas de um trator, mas todo equipamento que possa diminuir essa carga de trabalho, atendendo a essa escassez da mão de obra, acaba auxiliando e ajudando na produtividade.
Daniel, uma das dúvidas bem pertinentes dos nossos ouvintes é quanto aos programas públicos ou linhas de crédito. Quais estão disponíveis para mecanização na agricultura familiar?
Sim, existe. Dentro da categoria da agricultura familiar, existe o Plano Nacional da Agricultura Familiar. De acordo com a caracterização, no sentido se ele é agricultor familiar, ou se ele é assentado, se ele é quilombola, se ele é indígena, ou se ele é um jovem, ou se ele é mulher, se a pessoa quer ter um financiamento dentro dessas linhas que a política pública do crédito rural oferece, ele pode sim adquirir equipamento, desde que ele apresente toda a documentação necessária, que as agências financeiras acabam solicitando, né? O governo lança todo ano um plano safra, onde é disponibilizado um recurso para que essa categoria acesse.
E para a gente finalizar, a Emater realiza algum tipo de formação para os agricultores quanto ao uso dessas máquinas e também para evitar degradação do solo e impactos ambientais?
A gente tem técnicos capacitados para estar orientando. A gente vê assim que como há uma modernização em relação às necessidades, a gente muitas das vezes não consegue acompanhar a evolução dos equipamentos. Quando a gente coloca que a mecanização não é só um trator, mas sim um pulverizador, sim um atomizador, uma roçadeira já que tira, digamos, o facão da mão ou a foice da mão do agricultor e sim já utiliza um equipamento que facilita nesse trabalho de roçagem, da limpeza da área, a gente precisa também acompanhar essa evolução, até porque a gente precisa estar orientando de uma forma correta para que não haja nenhum risco à saúde do agricultor e de repente está tendo prejuízos na utilização desses equipamentos, né? A gente sabe que hoje o mercado oferece várias modalidades de equipamentos para o preparo da área, para o planejamento de aplicação de defensivos, na limpeza, enfim, existe já uma linha completa de equipamentos onde, dependendo da necessidade do agricultor, ele pode estar adquirindo. Aí a Emater também ela precisa acompanhar essa evolução. A gente precisa também conhecer, até porque muitas das vezes o produtor acaba adquirindo, mas nem sempre a loja orienta a forma correta da utilização do equipamento. E aí a gente precisa ter esse entendimento para estar dando a orientação da melhor forma possível.
Muito obrigada, Daniel do Amaral, agrônomo e extensionista da Emater no Pará, por sua participação e informações aos nossos ouvintes. Jéssica Santos, para o Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Essa mata dá girimo, macaxeira, açaí, feijão. Essa mata dá buriti, guaraná, caratu, cumã. Essa mata é minha saúde, é vida, é minha irmã. Minha agricultura vai ser floresta amanhã. Essa mata é medicina, é comida, é guardiã. Minha agricultura vai ser floresta amanhã. Essa mata dá cumaru, dá vaca, babá, curimi. Essa mata dá algodão, fruta, pão, girilho, uxi. Essa mata é minha saúde, é vida, é minha. Minha agricultura vai ser floresta amanhã. Essa mata é medicina, é comida, é guardiã. Minha agricultura vai ser floresta.
Muito obrigada, Jéssica Santos, e também ao Daniel Amaral, que é extensionista da Ematé Pará, por esclarecer muitas dúvidas sobre essa temática. É preciso reconhecer que, apesar de muitos recursos disponíveis no mercado, o agricultor familiar precisa sempre avaliar cada uma delas e, quando possível, também buscar auxílio técnico de associações e entidades, como a Ematé e outras instituições. Alguns desafios ainda são constantes, como o custo das máquinas e a falta de equipamentos adaptados para as necessidades da agricultura familiar. Por outro lado, é necessário fortalecer algumas políticas públicas para facilitar esse processo e que atenda à necessidade dos agricultores e agricultoras familiares.
Minha agricultura vai ser floresta amanhã. Essa mata é medicina, é comida, é guardiã. Minha agricultura vai ser floresta amanhã. Minha agricultura vai ser floresta amanhã. Minha agricultura vai ser floresta amanhã.
Bom, turma de casa, a nossa viagem de hoje já está chegando ao fim. E que bom foi aprender mais sobre essa temática com você, ouvinte. Claro que ainda temos muitas vivências espalhadas pelo Brasil sobre esse assunto. Mas por hoje, a nossa viagem já encerra por aqui. Não se preocupe que já desembarcamos com uma nova temática para compartilhar com você. Então, você já sabe, compartilhe o programa Caminhos da Amazônia com mais pessoas. Acesse o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Repetindo o site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Lá você pode ouvir o programa novamente, baixar e compartilhar com mais pessoas. Agora sim, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Caminhos da Amazônia.
A mesa farta nasce do povo trabalhador. É da terra a mesa, um ciclo de vida, agroecologia, ciência que guia, a Amargosa cantando, raiz e história, soberania alimentar, nossa vitória. Veneno solo esconde a cultura, mas o cordel se faz, a capoeira roda, o saber ancestral não se cala na roda. É da terra a mesa, um ciclo de vida, agroecologia, ciência que guia, a Amargosa cantando, raiz e história, soberania vitória. Do baobá ao milharal, a memória resiste. A terra é de quem planta, de quem vive e insiste. Na roda de conversa, o saber se reparte. A escola e o campo se encontram na arte. É da terra a mesa, um ciclo de vida, agroecologia, ciência que guia, a Amargosa cantando, raiz e história, soberania alimentar, nossa vitória.
Você ouviu Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.